pois foi publicado no Diário Oficial da União a sanção presidencial ao projeto de lei que institui o marco legal da geração própria de energia, conhecida como geração distribuída. A proposta foi aprovada em dezembro, ainda no Senado e na Câmara. Segundo o governo, o novo marco estabelece regras para consumidores que produzem a própria energia a partir de fontes renováveis, como a solar fotovoltaica, a eólica, de centrais hidrelétricas e de biomassa. Para nós, o que impacta mais em relação a isso é a produção da energia solar, conhecida como a energia fotovoltaica, que ela é bastante disseminada aqui na região. Por isso é que, para esclarecer o que é o marco legal, estamos recebendo aqui a convite no programa o empresário Ricardo Rissotto, que atua na área de energias renováveis já há vários anos. A energia fotovoltaica, como disse, mais conhecida como energia solar. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, ouvintes. Isso mesmo, teve hoje esclarecer, são muitas dúvidas aí dos consumidores, né, dos nossos clientes e das pessoas interessadas na energia solar, pois a mídia já vem divulgando há alguns meses, né, que havia um projeto de lei aí para, digamos assim, a taxação da energia solar. A gente fala em energia solar, mas como tu disse, são desde PCHs, é a micro e mini geração, né, é usinas eólicas, mas 99% dos casos são de energia solar. Então a gente fala basicamente da energia solar, né?
Sim. Em Marau ela está bem expansiva, né? Está bem distribuída, muito procurada a energia solar, particularmente na nossa região, Ricardo.
Exatamente. Marau conta hoje com 7,1 megawatts instalado de potência, na soma de todos os geradores. A Elsa aí representa 45% de toda essa potência. Aí nós temos aí uma penetração bem grande no município marauense, mas não só aqui, são mais de 48 municípios atendidos pela ELS, né? E a demanda cada vez vem aumentando, a procura, né? O pessoal está assustado com o preço da energia elétrica, né? Que está chegando a R$ 1,25 ao quilowatt, com as bandeiras tarifárias nesse momento. Então, temos sistemas aí que estão tendo um retorno de menos de 3 anos de investimento, né? Então, a procura foi muito grande em 2021 e agora com a taxação e essa possibilidade de ter mais um ano para colocar antes de ter essa taxação, vai aumentar ainda mais a procura, com certeza.
Ô Ricardo, só para se ter uma ideia para o leigo que não entende muito na produção de energia, 7,1 megawatts, o que significa assim distribuição de energia, equivaleria ao quê?
Nós estamos falando mais ou menos de um consumo aí de 2.500 a 3.000 residências populares médias, digamos assim. Então, equivale...
Continuamente, diariamente.
Exatamente. É o consumo mensal seria mais ou menos um bairro, digamos assim, com 2.500 casas, aproximadamente.
É, municípios pequenos aí cobriria 100%.
Exatamente. Nós temos aí já uma capacidade aí de manter alguns pequenos municípios da região, digamos assim, né? Só em Marau, né?
A sua empresa, a El Solar, ela, desses 7,1 megawatts aí, tem 40% da produção de responsabilidade da sua empresa.
Exatamente, nós temos mais de 3 megawatts instalados aqui na cidade, né? São mais de 7 ao todo, né? A maior parte da nossa potência não está no município, a gente tem bastante penetração também no interior do estado, na fronteira, temos alguns sistemas, mas aqui em Marau corresponde a mais de 40% de toda a potência instalada. São 8 anos de mercado, é a pioneira aqui da região, né?
Sim.
Então a gente abriu portas, digamos assim, em muitos municípios, e nós somos o pioneiro em Marau, Vila Maria, Camargo, Nova Alvorada, enfim, a região toda, aí Gentil, Santônio do Palma.
Sim. O governo aí, ele vai estabelecer regras para os consumidores que produzem energia própria. Então, no caso, temos o prazo até o ano que vem para iniciar o sistema, instalar o sistema aí, sem ter essas imposições do governo. Explique melhor para a gente, Ricardo.
Exatamente. Desde que surgiu essa possibilidade em 2012, né? Abril de 2012, então, falando em questão de lei, é recente, né? O mercado vem amadurecendo e a aceitação do Brasil foi muito grande nos últimos anos. Então, as concessionárias estão exigindo uma compensação. Então, a gente fala de taxação, mas não é perante o governo, é perante a concessionária. É uma remuneração pelo uso do sistema de distribuição, ou seja, pelos postes, pelo transformador, na rede de distribuição, não na rede de transmissão. Então foram feitas várias normas, umas muito pesadas, umas um pouco mais leve, e foi entrado um consenso. A gente sabe que o nosso sistema político é aquele toma lá, dá cá, né? Então as associações brigaram por uma coisa gratuita, as concessionárias por uma coisa quase impossível de acontecer, cada um cedeu um pouco, foi criado um PL, que agora foi aprovado ano passado, e a partir de 6 de janeiro o presidente sancionou a lei, publicou no Diário Oficial da União, está valendo. São 365 dias a partir do dia 6 de janeiro deste mês, para colocar, sem entrar na taxação. Quem colocar até um ano a partir da publicação, vai ter esse uso gratuito do sistema de distribuição até 2045. Após 2045 passa a ter a taxação.
Sim, essa taxação, bem na verdade, ela não inicia automaticamente já no ano que vem, né? Haverá um prazo. Ricardo, nós estamos falando mais com o leigo nesse assunto, né? Custo-benefício da energia eólica, da energia fotovoltaica, melhor dizendo.
O custo-benefício, além da questão, digamos assim, de colaborar aí com a geração de energia que está faltando no Brasil hoje, é a questão ambiental também, né? Que ela é muito importante, mas a questão do bolso, né? Como eu estava comentando, tem clientes aí que tem um retorno em menos de 3 anos, ou seja, você faz um investimento e em 3 anos você retornou esse investimento em economia de energia. Você faz um financiamento, a prestação fica metade do valor da economia. Então você ganha dinheiro com o sistema fotovoltaico, né? Você deixa de gastar, paga a prestação do seu financiamento e ainda sobra um valor para gastar em outras coisas.
É o que eu faria a colocação. Existem casos aí que com a economia que faz pelo que gastava com a energia tradicional, pode pagar a prestação do investimento.
É, hoje 100% dos casos, né? A prestação fica menor do que o... Claro, se o cliente buscar um financiamento um pouquinho mais longo, né? Se for mais curto prazo, não. Mas em 3, 4 anos aí de financiamento, a prestação equivale à economia. Então você não está perdendo dinheiro, você está pagando algo que é seu, colaborando com o meio ambiente, e depois que você pagou, você tem mais aí 25, 30 anos aí de vida útil do sistema.
A produção própria de energia elétrica, ela é mais voltada às grandes empresas ou qualquer tamanho de propriedade aí, família, também pode?
Qualquer tamanho. Como nós começamos aí um pouco mais forte no rural, a nossa, nos anos iniciais, aí os sistemas grandes eram os mais procurados. Hoje não, hoje 60% ou 70% da procura vem da residência de pequeno porte, nem é a de grande porte, digamos assim. O pessoal que R$300 na conta de luz faz diferença, R$400, R$500. Então está tão acessível que todo mundo está colocando.
É, vamos pegar um exemplo, uma família aí que gasta em média R$300, R$400 mensais de consumo de energia. É viável, é recomendável a opção pela energia solar fotovoltaica?
É recomendável. De R$400 você vai economizar até uns R$340 mais ou menos.
Espera aí, de R$400 você passa a pagar R$60 por mês?
De 60, 70, 50 a R$70, depende do consumo, não é uma conta exata, mas
sim,
de 50
mas é uma
a 70
média.
Reais, exatamente.
Mas olha só, então, que economia,
ela
né?
Ela é grande, né? E você vai financiar isso aí, talvez pague uma prestação de R$300, entende? Então, são caso a caso, né? Depende do banco, depende de onde você escolher, depende do seu crédito, enfim. Mas mesmo assim, que empate o valor, você está pagando algo que é seu, né? É um investimento.
Olha, Ricardo, sem querer fugir muito do assunto, mas há pouco aí você mencionou o meio ambiente, a preservação, né? Quem sabe não esteja aí a saída, governo projeta construir grandes barragens, ali a desapropriação de áreas de preservação para construir barragens. Quem sabe não esteja aí a saída, né? A diferença é imensa e é uma energia limpa que é produzida pelo sol.
Exatamente, a gente fala, o Brasil produz muita energia limpa com as hidrelétricas. Ok, no momento que ela está produzindo, ela é limpa, mas até o momento de começar a produzir, que é, como você falou agora, desapropriações, alagamentos de grandes áreas, que pode ser de plantio ou de florestas. Nós estamos desmatando para alagar uma área. Isso aí não é bom para o meio ambiente e ainda gera, digamos assim, o CO2, né, pela decomposição do material orgânico, né? Então ela é limpa a partir do momento que ela está operando, mas até ela operar, ela causa um dano ambiental. Quantos animais que morrem numa inundação de uma grande barragem, né? E o solar não, né? Ela produz zero de emissões, né? Ela tem também na sua produção alguma emissão, como qualquer coisa, qualquer material, mas a partir disso ela não tem zero de emissão, né? Então ela é muito mais limpa.
Sim. O Ricardo, vamos ao intervalo, depois nós voltamos falando sobre o assunto produção de energia solar fotovoltaica. Ricardo Rissotto, que é o proprietário da EOS Energia Fotovoltaica. Hora do Agricultor tem o patrocínio de Sebem, Indústria e Comércio de Cereais, Agropecuária Irmãos Ruá, Marudim Imóveis, Clínica Odontológica Denvita, Três Listras e Diloney Casa e Construção.
Você está ouvindo a tua Rádio Alvorada, 107.7 FM.
Estamos voltando no programa Hora do Agricultor. Hoje estamos recebendo aqui o empresário Ricardo Rissotto, do segmento de energias renováveis, proprietário da EOS Solar Energia Fotovoltaica. Nossa conversa é sobre o marco legal do setor que prevê que os consumidores que produzem a própria energia renovável passem gradualmente a pagar tarifas sobre a distribuição de energia. Ricardo, é isso?
Exatamente. Então, as concessionárias aí tiveram um grande impacto aí com a quantidade expressiva de sistemas instalados no Brasil, né? São 13 gigawatts. Estamos quase atingindo a potência da Itaipu com energia solar. Não a geração, né? Porque a Itaipu gera 24 horas por dia, né? A solar gera só durante o sol, obviamente, né? Mas em potência instalada, estamos quase atingindo uma Itaipu aí. Então teve que ser feita uma normativa nova aí para a remuneração da concessionária, né? Quando ela está te fornecendo aí uma rede de distribuição, onde ela tem que manter essa rede funcionando. E foi feita uma briga aí, digamos assim, entre nós, associações aí, com as concessionárias para chegar no meio termo e aprovar o marco legal. Então hoje nós temos segurança jurídica, com alguns benefícios que foram aprovados, mas com alguns malefícios que é a taxação, digamos assim, né?
Em outras palavras, o marco legal beneficia ou dificulta a quem comercializa a energia fotovoltaica?
Ele, na total da soma, ele acaba dificultando, porque ele vai ter essa taxação, as pessoas vão dar uma segurada por enquanto, mas mais para frente vão ver que vai continuar sendo viável, um pouquinho menos que agora, mas vai continuar sendo viável.
Eis o ponto, vai deixar mais para frente isso aí, pode também prejudicar a quem pretende obter mais benefícios na energia solar, porque até a partir de 6 de janeiro aí tem um prazo para a instalação.
Exatamente.
Sem taxação.
Quanto mais esperar, mais se perde. Eu sempre falo.
Como isso. É que se explica, então?
Na energia solar, eu sempre falo isso. Ah, mas eu vou esperar baixar os preços. Ultimamente só vem subindo. Ah, mas eu vou esperar não sei o quê. Você está pagando energia até você colocar. Então, nunca, você sempre perde por esperar. E agora vai perder mais ainda. De que forma? Então, a partir de 6 de janeiro desse ano, saiu no Diário Oficial da União e a norma prevê um ano para você entrar ainda no sistema de compensação de créditos sem a taxação.
Sim, um ano.
A partir de 6 de janeiro de 2023, você botou o seu sistema, entrou com o protocolo no dia 6 de janeiro, no dia 7 de janeiro, digamos assim, você já vai estar participando da nova tarifação. De que forma que vai ser feito isso? Então, você colocou lá em 2023, de toda a energia que você injetar na rede elétrica, que você emprestar para a concessionária, em 2023 ela vai segurar 15% para ela. Da TUSD, né? É, que é quase metade da tarifa.
É mais que praticamente um tributo.
É. Então, 7,5% do que você injetar, você perderia em valores, digamos assim, né?
Mas mesmo assim, digamos, com todas essas burocracias, é muito vantajoso ainda.
Sim,
a energia solar.
Com certeza. E vai continuar sendo, né? Tanto que as associações comemoraram bastante essa aprovação, né? E essa taxação, ela vai aumentando anualmente, né? Então, 15% em 2023. Em 2024 passa a 30% do valor da TUSD, né, que é metade da conta, mais ou menos. Em 2025, 45%, 2026, 60%, 2027, 75% e 2028, 90%. E quem colocar agora tem até 2045 com 0% de taxação, né?
É
então
importante.
Não vale a pena esperar, né?
Ah, não, não, não. Então nós temos ainda todo esse ano até o dia 6 de janeiro de 2023 para optar aí pela energia limpa, a energia solar, que, a bem da verdade, é uma energia gratuita, né?
Exatamente. Você faz o seu investimento inicial e ela se paga 5, 6, 7 vezes ao longo da vida útil, né? Os painéis têm vida útil hoje de 40 anos, né?
Sim. O Ricardo, em dias passados estive conversando com um deputado federal e até perguntei a ele a respeito se estava havendo algum movimento para facilitar a aquisição da energia fotovoltaica pelo produtor rural. E ele disse que já estão mexendo com os pauzinhos lá na Câmara Federal. A energia solar é um baita de um passo à frente para o produtor rural.
Exatamente. Hoje o nosso forte, digamos assim, em potência são os produtores rurais, né? Principalmente os aviários, né? Ele tem aí, eu acho que, em torno de mais de 20 produtores aí, mais de 80, 70 aviários que já têm energia solar, né?
Sim, aí tem um parênteses, né? Algumas empresas aí parece que complicam um pouco de colocar os painéis em cima do aviário, mas aí tem uma solução bem prática.
É, exatamente, o aviário geralmente não é projetado para uma carga extra de peso, né? E então a gente tem uma produção própria de estruturas de solo que chega a baratear 60% no valor da estrutura comparado com a metálica, né? A gente trabalha com concreto. Então isso aí está viabilizando cada vez mais, né? Só esse mês aqui nós temos mais de 700 painéis em solo para aviário para instalar entre Marau e região, né? Marau, nós temos Marau, temos Gentil, temos dois em Gentil, um em Marau e um em Sarandi.
Esses painéis de solos não são indicados especificamente para os aviários, mas também residências, sítios.
Sim, sim, granjas. O painel é o mesmo, né? Na verdade, nós temos um diferencial aí com um painel de solo especial que ele gera em cima e embaixo, ou seja, ele tem um ganho até de 15% quando você põe ele no solo, por causa que ele usa a claridade refletida para girar por baixo também, né? Então, ele é um painel mais eficiente para o solo. Então, é um painel específico aí que tem uma geração um pouquinho mais elevada.
O Rodrigo, como eu já falei anteriormente, né? Eu pergunto assim como leigo. E digamos que tenhamos aí um longo período sem sol, como é que fica?
É, nós trabalhamos hoje com uma média anual, né? Mas pode acontecer num ano ser mais chuvoso e num ano ser mais seco. A gente, quando você tem fotovoltaico, tu tá no sistema de compensação, ou seja, teus créditos valem 5 anos. Se num ano você gerou um pouco mais de crédito, você vai ter até 5 anos para usar esse crédito. Então, no período que você está com mais chuva, você vai usar mais energia da rede. Se você tiver esse saldo, você vai buscar do saldo, é como uma conta bancária. Se você não tiver esse saldo, você vai pagar essa diferença que você usou a mais. Mas geralmente é feito uma pequena sobra, né? Então, os clientes acabam equivalendo. Mesmo em longos períodos de chuva, você tem já a sua energia suficiente para manter o seu consumo, né?
O Ricardo, como se percebe, nós teremos assunto aqui para falar toda a tarde a respeito da energia limpa, que é a energia solar. E para encerrar então, a procura, como se percebe, tem sido grande. Se me permite até uma situação técnica que poderia ser melhor, a falta de mão de obra no setor. Você, particularmente, estaria necessitando de profissionais na área.
Nós estamos aí, realizamos um mês passado um treinamento em Casca para mais de 15 pessoas. Já foi feito em Marau há uns meses atrás também, né? Para um treinamento de energia solar, né? Porque realmente é um setor que está crescendo exponencialmente e não existe qualificação ou pessoas qualificadas do tanto que o mercado absorve. Ontem a gente contratou mais 2 pessoas, estamos com vaga aberta, estamos com 19 pessoas na equipe e crescendo cada vez mais, né?
Beleza.
Então, esse ano, com certeza, aí, quem tiver interesse, nos procure, vem até a Elza aí, a gente está recebendo currículos, tem busca pessoas com experiência, pelo menos na parte elétrica, né? Para nós podermos treinar na parte fotovoltaica, porque é um mercado em expansão aí que é, com certeza vai absorver muita gente no mercado, né? Já são mais de 190 mil empregos gerados no Brasil, em torno de 20 e poucos bilhões de investimento. Esse ano está previsto mais de 30 a 40 bilhões de investimento em energia solar. É um setor que cresce assim, ó, um dos poucos setores que está crescendo muito no Brasil, né?
Ricardo, foi um prazer tê-lo participando hoje da Hora do Agricultor. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e uma boa tarde.
Que agradeço, estamos sempre disponíveis quando precisar.
É o nosso programa Hora do Agricultor, hoje especificamente falando sobre o marco legal de geração própria de energia instituído recentemente e divulgado no Diário Oficial.